um relato sobre situações incômodas e impróprias durante o parto. Um relato que deu origem a outras histórias de assédio e abusos que teriam sido praticados por um médico. Um caso que traz atenção para um problema bem mais amplo, a violência obstétrica no Brasil. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 23 de dezembro de 2021, dia em que o portal UOL mostrou que houve um aumento nas buscas no Google Brasil pelo termo violência obstétrica em dezembro, depois que o caso da influenciadora Chantal Verdelho se tornou notícia no país. Ela disse ter sido vítima desse tipo de violência durante o parto da sua segunda filha, feito pelo médico obstetra Renato Calil. Outras mulheres também relataram casos de ofensas, assédio e abuso durante o atendimento ou na relação profissional com Calil, que se tornou referência em obstetrícia, principalmente entre famosas. Ele nega as acusações, que estão sendo investigadas pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo, pelo Ministério Público e pela Polícia Civil do Estado.
Os dados do Google Trends, que analisa tendências na plataforma de busca, mostram que a procura pelo termo violência obstétrica aumentou 5 vezes em dezembro na comparação com novembro e chegou ao segundo maior pico de procura em 17 anos. Cresceram também as buscas sobre o que é episiotomia, um procedimento que foi ponto de discordância entre a influenciadora e o médico, e também perguntas como o que fazer em caso de violência obstétrica, como processar um hospital por violência obstétrica e o que caracteriza violência obstétrica.
Vamos começar então explicando o que exatamente é a violência obstétrica. Esse termo denomina a violência psicológica ou física praticada no atendimento a gestantes, seja no parto, no pós-parto ou em situações de abortamento. São violências que podem partir de qualquer um dos membros da equipe médica e não só do obstetra. Configuram violência obstétrica, entre outros pontos, o abuso físico ou mental da gestante, a restrição de estar acompanhada durante o parto, negar alívio de dor durante o nascimento, realizar procedimentos na mulher sem seu consentimento, usar frases desrespeitosas, fazer piadas ou ameaças e separar a mãe do bebê logo após o parto, sem ter uma justificativa clínica para isso.
O termo que engloba tudo isso, a violência obstétrica, é consolidado na literatura científica e foi popularizado pelo movimento de mulheres envolvidas no combate ao problema. Em 2014, a violência obstétrica foi reconhecida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como uma questão de saúde pública. Não existe uma tipificação legal para esse tipo de violência no Brasil, ou seja, a legislação nacional não considera que seja um crime cometer alguns desses atos, como acontece em países como Argentina e Venezuela. A punição legal de casos no Brasil fica restrita a interpretações individuais de juízes e juízas. A falta de conhecimento sobre o que é violência obstétrica também faz com que poucas mulheres reportem o problema.
O uso do termo chegou a ser questionado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro em maio de 2019. Um documento do Ministério da Saúde determinou a suspensão do uso da expressão em normas e políticas públicas. O governo disse na época considerar que o termo violência obstétrica tem, abre aspas, conotação inadequada, não agrega valor e prejudica a busca do cuidado humanizado, fecha aspas. A decisão depois caiu por recomendação do Ministério Público Federal. Um dos elementos que embasaram a medida do governo foi um relatório do Conselho Federal de Medicina, que se posicionou contra a expressão. Um parecer da entidade de 2018 disse que a expressão violência obstétrica está, abre aspas, impregnada de uma agressividade que beira a histeria, fecha aspas.
Numa entrevista para o Nexo, a presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, Elda Bussinger, disse que um dos principais problemas que agravam a violência obstétrica no Brasil é uma cultura médica paternalista. Abre aspas para ela. Os médicos, por mais que sejam progressistas e tenham uma visão de respeito à autonomia da mulher, têm uma posição de muito poder e há dificuldade de compartilhar o poder com o paciente. O debate sobre a autonomia do paciente é recente e essa relação ficou tensionada.
Uma pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, mostrou que a violência obstétrica é recorrente no Brasil. 36% das mães sofrem com maus tratos na hora do parto, um índice que sobe para 45% quando se fala só nas gestantes atendidas no SUS, o Sistema Único de Saúde. Especialistas dizem que essas situações às vezes acontecem sem a pessoa perceber que está passando por um processo que não é aconselhado, porque algumas das condutas são naturalizadas.
O uso de procedimentos considerados obsoletos, como quando o médico sobe na barriga da mulher com o intuito de empurrar o bebê, é um exemplo de violência obstétrica. A pesquisa da Fiocruz indica que essa manobra médica ainda é usada em 37% dos partos no Brasil. Outro exemplo é a realização indiscriminada da episiotomia, uma incisão na região do períneo para facilitar a passagem do bebê no parto normal.
Segundo a ONG Artemis, esse é o tipo mais comum de violência obstétrica na América Latina. A organização não governamental diz que o procedimento é necessário em cerca de 15% dos casos, mas é praticado em mais de 90% dos partos hospitalares na região. A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia tem uma diretriz que orienta os médicos a não realizar a episiotomia como a primeira opção, mas só em casos de necessidade. Também é preciso ter a autorização da pessoa que está dando à luz. A episiotomia é um procedimento doloroso e pode causar problemas como incontinência urinária, infecção no corte e aumento no tempo de recuperação.
Alguns desses elementos comuns à violência obstétrica aparecem nesse caso que recebeu atenção recentemente e elevou o interesse por compreender melhor o fenômeno. As primeiras denúncias contra o médico Renato Calil vieram à tona no início de dezembro, quando vazaram e circularam nas redes sociais os áudios e os vídeos que a influencer Chantal Verdelho mandou de modo privado para amigos. Ela contava que durante o parto da sua segunda filha, que ocorreu em setembro, o médico teria usado palavrões contra ela e teria exposto suas partes íntimas sem consentimento ao pai da criança e a terceiros. Ele também teria pressionado a Chantal a fazer a episiotomia, algo que ela recusou.
Esses áudios vazaram sem o consentimento da própria Chantal. E depois ela publicou um vídeo em que diz que ela queria ter mantido o caso no seu círculo íntimo de amigas. Nessa semana, ela fez um exame de corpo de delito como parte da investigação que apura as denúncias contra o médico. E também entregou aos policiais um vídeo do parto em que seria possível ouvir os xingamentos. Ela mesma diz que só percebeu que a situação envolvia violência obstétrica quando estava assistindo a gravação do procedimento depois. O médico disse que o parto de Chantal aconteceu sem intercorrências e que o trabalho dele foi elogiado pela influenciadora.
Depois do caso da Chantal vir à tona, outras mulheres fizeram relatos sobre o médico, que incluem situações de assédio moral, comentários preconceituosos e com conotação sexual, além de denúncias de assédio sexual por parte de uma paciente e uma ex-funcionária. As denúncias foram relatadas ao jornal O Globo e ao Fantástico, programa da TV Globo. Em uma nota para a emissora, o Renato Calil chamou esses relatos com conotação sexual de mentirosos. Disse que não teve intenção de ofender ou magoar qualquer pessoa e que está à disposição das autoridades.
Embora o caso traga alguns elementos que são comuns ao quadro nacional do problema da violência obstétrica, os dados mostram que as vítimas mais recorrentes desses casos não são mulheres brancas de classes mais altas, que buscam atendimento privado com médicos amplamente reconhecidos, como o Renato Calil. Como a gente falou, a pesquisa da Fiocruz mostrou que a violência obstétrica é mais comum no sistema público e que os grupos mais propensos a sofrer abusos na hora do nascimento do bebê são pessoas negras, pobres, jovens, grávidas do primeiro filho e que passam por trabalho de parto prolongado.
O O Orçamento Federal de 2022, aprovado pelo Congresso na terça-feira, incluiu um valor para o reajuste salarial de policiais federais a pedido do presidente Jair Bolsonaro, o que não foi bem recebido por outras categorias de servidores. A redatora Fernanda Boldrin está escrevendo sobre o tema. Fernanda, como foi a reação à previsão de aumento aos policiais?
Bom, a reserva de recursos para que possa ser concedido aumento para policiais federais gerou descontentamento na elite do funcionalismo, que também passou a pressionar por aumentos. A mobilização começou com auditores da Receita Federal. O Sindicato dos Auditores estima que mais de 500 servidores já abriram mão de postos de chefia, e com isso eles deixam determinadas funções, mas continuam no quadro funcional do fisco, já que são concursados. Essa espécie de debandada ocorre em protesto contra o corte orçamentário no órgão, mas também pela regulamentação de um bônus de produtividade. E o cenário nesse fim de ano é de um descontentamento mais amplo. Segundo o jornal Folha de São Paulo, entre outras carreiras que passaram a se queixar da previsão de aumento especificamente para policiais, estão funcionários do IPEA, do Banco Central, peritos médicos e auditores agropecuários. Representantes de categorias de servidores falam no possível efeito dominó.
E, Fernanda, qual o contexto em que essa discussão sobre reajuste salarial de servidores ocorre?
É uma discussão que ocorre às vésperas do ano eleitoral, sendo que as categorias da segurança são vistas como base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Isso num momento em que ele aparece em desvantagem nas pesquisas de intenção de voto, atrás do ex-presidente Lula. O contexto é também o do estica e puxa orçamentário que acabou privilegiando interesses do presidente e dos parlamentares na disputa por recursos, num momento em que o país enfrenta desemprego elevado e fome. Enquanto o gasto com transferência de renda para 2022 vai ser menor do que em 2021, por exemplo, o chamado orçamento secreto vai contar com mais de 16 bilhões de reais, enquanto que o valor previsto para o fundo eleitoral é recorde.
Esse texto da Fernanda você vai poder ler em nexojornal.com.br. Hoje, excepcionalmente, a gente não tem o comentário internacional do repórter especial João Paulo Charlot.
Do aumento do interesse por informações sobre violência obstétrica, a reação de servidores públicos ao anúncio de reajuste para policiais, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsalete, participação de Fernanda Boldrin e edição de áudio de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma Com Essa. Por causa do Natal, amanhã a gente não tem extratos da semana. O Durma Com Essa volta na segunda-feira. Até lá!